Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.
Horas e 4 minutos. Nós estamos no quadro Superação. Hoje eu estou aqui, eu, Regina, entrevistando a Ozair, ela que é a titular desse programa, ela que comanda muito bem esse programa e veio falar hoje da vida dela, de superação. Já chegou recadinho aqui pra você, viu,
Ozair? Também já chegou.
Ó, aqui pelo SMS diz assim, ó: Jesus, que história de superação. Ozair, eu te admiro cada vez mais. Realmente você é especial aos olhos de Deus. Ele pediu uma música, né? E diz assim, ela pediu: você é um grande exemplo de superação e que Deus te abençoe hoje e sempre. Sou ouvinte fiel, Eva da paróquia Santa Terezinha.
Um beijo pra você, Eva. Muito obrigada pelo seu carinho. Que bom que tá servindo, com certeza, para as pessoas que estão com dificuldade, saber que as coisas passam. O amor de Deus permanece.
Passa. Você também quer mandar um abraço?
Tem uma pessoa especial aqui da equipe de Nossa Senhora. Diz assim: minha querida, que testemunho lindo. Deus seja louvado. Revivi com você sua história forte de perseverança. Beijos, Heloísa e Marcelo. São responsáveis pelas equipes aqui em Dourados. Um beijo pra vocês. Obrigada.
Tá certo. E assim nós vamos indo com o programa Um Só Coração, com o quadro aqui Superação. Então, vamos continuar, né, Ozair?
Vamos continuar.
Você chegou, você saiu já do sanatório, né, que você estava lá em Maringá, chegando em Dourados, né, e onde você pôde retomar, assim, a sua vida aqui, né? E como que foi, e você tinha um chamado para as coisas de Deus já nessa época, Ozair?
Antes de responder, quero mandar um abraço para minha querida Nora Cacá, que tá lá em Campo Grande ouvindo a rádio, tá bom, Cacá? Te amo muito, você, o Baltazar e todos os nossos filhos.
Cacá, um beijo.
Regina, não, eu tava totalmente fora da igreja, apesar de ser uma pessoa que participou do grupo jovem, participou depois dos Vicentinos, tava totalmente fora. Totalmente fora, 100%. Nem ia na missa, quase.
E como que foi o seu encontro pessoal com o nosso Deus?
Então, eu comecei na missa e quando eu saí do sanatório foi dia 20 de dezembro. Mas logo no começo do ano, o padre Manuel Farinha Costa, que era um homem de uma visão extraordinária.
E que eu sei que você tem né, um carinho muito especial, que hoje ele está lá morando no céu, mas você tem um carinho especial pelo padre
Manuel. Ah, é muito grande, hein? O que aquele homem fez por mim, por todos nós. Então, ele tinha uma visão que tinha que restaurar as famílias. Ele tinha essa visão. Entre outras tantas, né? Mas achando que melhorando a família, com certeza melhora a sociedade. Ele tinha e tem razão. Nós sabemos disso. E ele diz: olha, vai ter um retiro de casais aqui. Quem quiser fazer o retiro, dê o seu nome aqui na paróquia.
Como ele lutava para esse trabalho lá na
lutava,
São João Batista.
Lutava. E aí, eu falei pro Stanislau, Stanislau me convidou, vamos fazer? E nós demos o nosso nome e o retiro foi em abril. Como esse que aconteceu semana passada na paróquia São João Batista, retiro de primeira experiência. E lá eu já encontrei a Regina, o Gilmar, a dona Edenir, seu Paulino, que já mora no céu, né? A dona Inês, seu Imogênio e tantas outras pessoas. E teve um retiro de casais. E aí, eu tive a graça de participar desse retiro, onde eu tive encontro com Jesus.
Que bênção.
100% ali eu fui tocada, porque quando eu saí do sanatório, por o lugar ter sido tão ruim, eu não queria mais o Stanislau. Eu não queria mais ele, mas eu não queria falar para ele que eu não queria mais ele, não. Eu queria aguentar. Por que que eu não podia falar que eu não queria mais ele? Porque quando eu fiquei doente mesmo, ele era uma pessoa que dava banho, vestia roupa, penteava o cabelo. Então ele cuidava de mim como se cuidava de um bebê, né? Eu falava, como que eu vou falar para essa pessoa agora que eu não quero mais ele, se ele fez tudo por mim? Então eu vou aguentar. Mas lá no retiro, me falaram do amor de Deus, que Deus me amava, que Deus me amava com todas as minhas falhas, que Ele ama o pecador, mas não ama o pecado, e que eu tinha que aprender a perdoar. Em quaisquer situação, eu tinha que aprender a perdoar. E naquele dia eu perdoei o Stanislau e começamos uma vida nova.
E foi quando eu e o Gilmar conhecemos vocês.
A gente se conheceu, vocês já estavam trabalhando, vocês estavam na organização, não me lembro se o Gilmar estava animando, eu só sei que lá nós nos conhecemos. E aí, são 22 anos que a gente está na caminhada, nós juntos, nós quatro e outras pessoas, mas vamos falar nós que estamos aqui na rádio, né? Então foi aí que eu tive meu encontro.
E não parou mais.
Não, porque daí o Gilmar e você falou, Zair, no próximo retiro, você vai trabalhar na cozinha. Naquela época os retiros tinha 80, não, 90 casais, era uma coisa absurda, né?
Uma coisa
extraordinária.
Absurda,
era. E eu fui trabalhar na cozinha. Ele falou assim, mas além de trabalhar na cozinha, você vai falar sobre o pecado, Zé. Eu falei, meu Deus do céu. Aí trabalhei na cozinha, coordenei a cozinha, né? E falei, eu e Stanislau, sobre o pecado. Porque aí nós vamos falar da nossa vida de pecado antes de conhecer Jesus. Depois, nos próximos encontros, o Gilmar descobriu que o Stanislau tinha superado o alcoolismo. Aí o Gilmar falou, então agora vocês vão falar do pecado e depois vocês vão falar do alcoolismo. E aí a gente começou a ajudar muitos casais lá, porque a paróquia São João Batista fervia naquela época. Era uma coisa assim que o Espírito Santo estava ali o tempo inteiro, né?
Foi uma época muito boa, gostosa.
Muito bom.
Restaurou muitos casamentos.
Regina, eu lembro num retiro de casais do Padre Léo que nós tínhamos mais de 300 casais dentro daquela paróquia.
Dentro daquele salão.
Isso não
lá
se repete com muita tranquilidade, com muita, muita facilidade.
O Zair, e você ajudou e ainda, os testemunhos de vocês dois ajudaram e ainda ajuda muitas pessoas, porque hoje ainda vocês falam desse testemunho.
Ainda, né? até hoje nós somos chamados, nós fazemos de tudo. E depois, Regina, de começar esse trabalho de despertar nos casais que precisava curar do alcoolismo, e aí o Padre Manuel e o Gilmar acharam que tinha que ter um tratamento melhor para quem bebia, para quem tinha problema, e foi aí que foi fundado o Amor Exigente.
Isso mesmo,
né? E o Amor Exigente está com 16 anos já.
Isso.
E quantas famílias já se recuperaram? Eu lembro que vocês trabalhavam, vocês dois, na família, no setor da família.
Isso.
E eu e Stanislau, do álcool, né? De quem bebia, né?
Isso.
Então, cada um numa facção ali do Amor Exigente, né? Então, eu atendia aqueles que tinham problema com a bebida e vocês atendiam, você e o Gilmar e outras pessoas, aquelas famílias, como lidar com o seu dependente. Então, era um trabalho assim.
Vamos aproveitar e mandar um abraço, né? Para todos aí do Amor Exigente.
Exatamente.
Lá da São João Batista, Neuza e Eurico, o Luiz e tantas pessoas,
tantas
que
pessoas
hoje
que
estão lá ainda ajudando, aqui na São José Operário também.
Exatamente.
E em outros lugares. Ô Zair, mas voltando lá no teu problema, você conseguiu melhorar, conseguiu começar a dormir bem, mas você ficou 100% ou você vacilava algumas vezes?
Regina, durante 10 anos, essa também foi uma parte muito difícil. Eu tomava 6 comprimidos de calmante de manhã e 6 à noite. E eu nunca vi o Baltazar ir para a escola, nunca vi a Aline ir para a escola.
Nós estamos aqui no quadro de superação, hoje com a Osair. Tenho aqui a honra, o privilégio de estar aqui entrevistando essa história tão bonita de superação. Mas, Osair, para você descontrair aí, para você recuperar, olha aqui, mais um recadinho. Boa tarde, Regina. Nós aqui do Salgado São José, Lorival, Valéria e Rafaela. Estamos na audiência ouvindo a Osair no quadro Superação. Parabéns por toda essa batalha. Abraços.
Um beijo, né? Obrigada, hein?
Olha aí.
Então, Regina, eu nunca vi o Baltazar ir para a escola. E nunca vi a Aline ir para a escola também. Quando eu fui ver, ele já estava já no segundo grau. A Aline praticamente quase na faculdade. Eles conseguiram se formar. Aline, um arquiteta.
Baltazar, um médico.
E a Aline, a Cindy começou uma faculdade e não gostou da faculdade. Mas Jesus vai despertar nela ainda no coração a vontade de estudar, porque todo mundo precisa de formação. Então, Regina, eu continuava indo no médico, mas eu tive uma cura interessante que aconteceu na Canção Nova. Eu fui no retiro do padre Rufus. E lá tinha 25 mil pessoas. E eu, de repente, o padre Rufus, que hoje é falecido, proclamou uma cura dizendo que alguém que há muito tempo não dormia direito, que era com muito medicamento, estava sendo liberta, que ia dormir. E eu me apropriei da graça. Ele falou, levanta a mão. E eu levantei a mão. E aí entrei no ônibus e vim e dormi na estrada sem tomar o medicamento.
Que bênção.
Porque eu não quis levantar do meu banco e atrapalhar o pessoal que estava assistindo um filme e pegar na bolsa o medicamento. Falei, não vou atrapalhar ninguém. E eu não tomei e dormi de lá aqui. Aí cheguei na outra noite, tomei o medicamento e não dormi. Não dormi com o medicamento. Aí eu liguei pro Luiz, liguei pro Gilmar, lá ela falaram assim, mas Zé, que coisa estranha. Mas você tem que ir no médico. E na época o doutor Antônio Pérez estava fazendo uma linda caminhada em Jesus Cristo. E quando eu contei para ele, ele falou, já sei o que aconteceu, Zé. Então você tem que suspender o medicamento. Aí diminuiu uma parte do medicamento. E naquela noite que eu dormi sem o medicamento, o Stanislau passou a noite inteira de joelho agradecendo.
Olha que lindo.
Agradeceu, agradeceu, agradeceu. Ele não deitou na cama aquela noite, ele ficou no chão. E aí, eu fui sendo curada. Nunca deixei de ir no psiquiatra. Nunca deixei de procurar o sacerdote. Tive apoio do Padre Manuel, tive apoio na Fundação Terceiro Milênio. Tive apoio da família. Ah, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, porque de uma coisa tão ruim na minha vida, eu transformei ela numa coisa boa. Porque o transtorno bipolar tem as suas coisas, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo, que é uma pessoa que tem muita criatividade. E eu usei isso a favor de mim, principalmente a favor da igreja. Foi o que eu fiz, foi o que aconteceu.
Eu me recordo que muitas vezes a gente saía para pregar retiro fora, você fazia parte da equipe, você e o Stanislau, e muitas vezes você não tomava o remédio e você passava a noite sem dormir.
Exatamente.
Porque a gente saía de madrugada para ir para os retiros, senão você não conseguia acordar, né?
Não conseguia acordar. Então, como que eu ia cumprir com a minha missão se eu estava dormindo? Então,
às vezes você virava
duas... Virava a noite, virava a noite.
E daí, mais uma etapa vencida.
Mais uma etapa vencida. E como eu disse para você, eu tive muita ajuda, né? Na oração, muitas pessoas rezam por mim. Outra coisa, Regina, eu tomo medicamento até hoje.
Então,
porque o bipolar, ele tem que tomar um medicamento para sempre.
E você não tem preconceito em
tomar remédio? Não tenho. Aliás...
Olha, escuta, você que não está nos ouvindo, porque tem pessoas que não querem tomar os remédios.
Mas são seus maiores amigos,
seu
medicamento.
Seu maior medicamento. Seus melhores amigos.
Sabe quem me disse isso? A Luzia Santiago, da Canção Nova. Porque uma pessoa me disse em Dourados que eu não tinha fé. Por isso que eu tomava medicamento controlado. E aquilo me fez muito mal. Aí eu estive na Canção Nova, perguntei para ela, falou, não, são seus melhores amigos. Então hoje meu médico é o Dr. Márcio, um japonês. Faz muito tempo, depois que o Antônio Pérez morreu, eu fiquei um tempo sem psiquiatra e agora, há muitos anos, é ele que cuida de mim. Então, eu visito ele umas 4 vezes por ano e me trato e sou muito feliz por ter um médico especial que cuida de mim, que se preocupa comigo e que me ajuda a caminhar.
Então, antes de você falar, né, de como você chegou na rádio, vamos lá. Olá, Osair. Hoje, escutando sua superação, eu te agradeço por tudo que você fez por mim também. É a Roseli.
Roseli?
É.
Roseli, um abraço. Mas, Regina, fica até complicado saber, né?
Mas
qual
é alguém...
será que é a Roseli? Que alguém, alguém que passou pela fundação, eu ajudei. Alguém... Tem uma que é de Vicentina. Se for ela então, ou qualquer outra, Roseli, um abraço.
Mas alguém que você teve a oportunidade de ajudar.
De ajudar.
E está aqui agradecendo.
Muito obrigada pela sua participação. Tem outra mensagem aqui, Rê.
Olha, fala.
Você, minha amiga, e o Stanislau é um exemplo de superação do quanto Deus pode fazer coisas maravilhosas na vida da gente. Através de outras pessoas ungidas por Deus e também quando deixamos o amor de Deus agir em nós. Amo vocês. Martinelli, nosso amigo aqui da Rádio Coração.
Martinelli.
Obrigada, Martinelli.
Um campista. Abraço.
Fiz acampamento pra ir com ele.
Então, eu conhecia Martinelli de ouvir falar, né? Conheci assim só de vista e esse tempo agora conheci pessoalmente.
Martinelli. Colaborador aqui, Regina.
Um amor de pessoa. Um abraço, Martinelli. Ó, Zair, lá agora vem de longe o recadinho.
Vem de longe?
É, de Cacoal, de Rondônia, olha
tá
aí.
Tá longe, hein?
Diz assim, olá, Regina, moro em Cacoal, em Rondônia, e estou acompanhando a entrevista com o Zair. Muito emocionante, é presença de Deus na vida das pessoas. Abraços, felicidades a todos. É o Josimar Souza Costa.
Ô, Josimar, eu acho que a gente não se conhece, né? Mas olha, muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe você e toda a sua família.
Tá certo, né, Osair? Que bênção, né? As pessoas aí ouvindo. Aqui, ó, deixa eu ver. Mais aqui. A Dona Maria lá da Vila Formosa, nossa querida Dona Maria, manda um grande abraço pra você, Osair, e diz que a Nossa Senhora e Jesus está com ela.
Sem dúvida nenhuma, Nossa Senhora e Jesus está sempre comigo.
E a Cássia Patrícia do Parque Nova Dourados manda um grande abraço para você, Osair, e diz que a história dela é exemplo de que a sua história é um exemplo de vida.
Muito obrigada, Cássia, Deus te abençoe.
Madalena do Passo Caú pede a música Foi Deus Quem Fez Você, oferecendo para você, Osair.
Obrigada.
Ela disse que está chorando junto com você e agradece toda a sua ajuda, pois você lhe estendeu a mão na hora mais difícil. E você é uma enviada de Deus na vida dela e de seu esposo, a Madalena, lá do Passo Caô.
Exatamente, atendi esse casal, tá com uns 20 dias e tenho certeza que Jesus vai fazer uma grande obra na vida de vocês.
Olha,
um beijo.
Olha que bênção, puxa, isso é muito bom. É, a Cléris está mandando um abraço e diz que sabe da história da Osair e admira muito do que ela já passou. E aonde ela está hoje? Diz que ama muito.
Eu também a amo muito, Cléris.
Cléris, um beijo.
Um beijo.
Mais um recadinho. Lúcio Silveira e a Vilza está mandando um abraço e diz que admira muito a Osair e o Stanislau.
Nossa, doutor Lúcio, um grande abraço, esposa. Obrigada pelo carinho.
Um abraço, doutor Lúcio e Wilza. Deus abençoe esse casal. Olha aí, né? Manifestações de carinho pra você, Osair.
Pois é, né?
Então, Osair, uma costureira, dava aula de costura, você é responsável por estar aqui na rádio, porque eu jamais queria falar no microfone.
Não, você não queria.
E Gilmar viajando, a rádio ia entrar no ar,
e aí,
lá na
né?
Rádio Clube, você liga e fala, Regina, você não vai representar o Gilmar? E eu fui representar
foi,
o Gilmar.
Foi, muito, foi a melhor coisa que aconteceu.
Melhor coisa. E eu fiquei naquele apuro, eu tive que ler os recadinhos e tô aqui, é a semana que vem completando 15 anos.
Exatamente, sabe o que aconteceu? Eu fiquei encantada com a sua voz doce mesmo aquele dia. Nossa Senhora,
não,
que maravilha.
Não, e teve um curso, né? O menino veio fazer um curso pra quem queria falar na rádio. Foi convidado várias pessoas, sabe o que eu fiz nesse curso?
Sumiu.
Eu fazia os lanchinhos, o suco, os sanduichinhos, porque eu jamais... Aí ele ficou hospedado na minha casa e falou, mas você não vai fazer o curso? Eu falei, não,
da canção
é
aqui,
o Flavinho da Canção Nova.
Eu
falei, não é minha praia, eu brinquei com ele. Ô, Zair, então, aí você lá costurando, dando aula, e como você caiu na Rádio Coração?
Bom, primeiro que eu fiquei apaixonada por aquilo tudo, né? E teve um locutor que ele entrou na parte da noite, porque você e o Alcemir era na parte da tarde, o primeiro programa, Música Viva. E à noite tinha um programa chamado Expressão do Amor, que meu amigo Tercílio Petelin começou a fazer. Ele já tinha uma certa experiência de rádio, né? Mas aí um dia ia acabar as férias dele. Ele pegou e falou, Zé, minhas férias vai acabar, eu queria que você fosse me ajudar a fazer o programa, porque daí o dia que eu tiver de serviço, ele parece que trabalhava um dia e folgava dois, parece. E eu falei, bom, eu não posso entrar, porque eu não comecei o trabalho junto com vocês, eu fui entrar depois de 2 meses, né? Eu falei, vamos lá no Gilmar? Falei, peraí, eu e ele, né? Não conhecia Via Campos na época. Aí eu cheguei lá e falei, Gilmar, o Petelin Apesar que o padre Manuel insistiu muito que eu entrasse na rádio, mas eu não queria, sabe? Eu falava, padre, tem meu serviço aqui, meu trabalho aqui. Ele falou, mas aí você vai estar mais próxima do povo. Mais próxima. Mas eu não entendi o que ele queria dizer, né? Aí eu falei pro Gilmar se podia. Ele falou, não, senhor, não pode. Deve. Deve. Tá bom, aí fui. E sem querer arrastar a sardinha, mas aí o Gilmar disse assim pra mim, o programa melhorou 80%. Falei, meu Deus do céu, e agora? Falei, agora você tem que ficar. E aí eu fiquei.
Aqui, quem cai na rede é peixe, meu bem.
Caí e fiquei lá, fiquei, né? Quando passou um mês, mais ou menos, que eu já tinha intimidade com o microfone, fiz uma proposta pro Gilmar. Gilmar, e o Mauro Mariano, que naquela época era o diretor artístico, né? Eu quero entrevistar o Dom Alberto. Ele falou, menina, como que você vai entrevistar uma pessoa que fala pouco? Eu falei, não, mas ele é bispo? Eu quero saber o que ele pensa da comunicação e outras coisas. Aí, na época, a assessora do Dom Alberto era a irmã Marta, uma mulher que eu admiro muito, mora no Rio de Janeiro, ela sempre curte o Facebook da rádio aí. Falei, irmã, tem como a senhora marcar uma entrevista com o Dom Alberto? Tem sim, user. Então, assim que a senhora marcar, a senhora me avisa. Ela me ligou e falou, já está marcada a entrevista, terça-feira. Meu Deus, e agora, o que eu vou perguntar para esse bispo? E aí, Regina, quem fez a pauta foi o padre Marcos, que hoje deixou o sacerdócio, né? E o Gilmar Curione fez a pauta. E eu fui entrevistar o Dom Alberto. Tinha umas 16 perguntas. Entre elas, tinha uma pergunta que falava da questão religiosa. O bispo Alberto falou assim, aquilo que nos divide eu não falo. Naquele momento eu entendi que jamais a gente poderia criticar uma religião ou outra, ou aquela que fosse, na programação da Fundação Terceiro Milênio. Entendemos, e daquele dia fiz uma entrevista de 1h30 com ele. Tudo que nós queríamos saber, o Dom Alberto respondeu com muito amor, com muito carinho. E aí começou o trabalho de direção artística na rádio, porque eu gostava muito de inventar coisa para programação, criar coisa, né? E aí começou o trabalho de direção artística. Foi assim que eu vim parar na rádio.
Aí você deixou a sua profissão?
Deixei. Aí hoje... depois o Gilmar... Foi assim, o Gilmar falou para mim assim, Osair, nós viajamos para um retiro. Na estrada ele falou assim, Osair, eu gostaria que você fosse trabalhar na Fundação Terceiro Milênio. Só que a gente não pode pagar muito, eu pago meio salário para você. Eu falei, vamos fazer o seguinte, Gilmar. Ali a gente já resolveu que eu ia junto com o Stanislau. O Stanislau falou, então tá bom. Não vamos conversar de salário. Deixa eu trabalhar um mês e aí você vai falar se meio salário é muito, é pouco. E aí passou um mês. Só que naquele dia que eu vim pra rádio, pra fundação, não era aqui, né? O Gilmar me deu uma lista com 17 itens para realizar.
Esse é o Gilmar que eu conheço.
É, esse é teu marido, você sabe bem do que eu tô falando, né? Sim. E aí eu desempenhei as 17 funções que o Gilmar me deu e um pouco mais do que não tava no papel. E aí, depois de 30 dias, ele chegou e resolveu, a partir de hoje você é responsável aqui. Então, e até hoje eu não entendo, Regina. Eu não entendo por que Jesus me colocou nessa responsabilidade de, junto com vocês, liderar essa programação. Eu não entendo, eu não tenho essa resposta.
Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Esse é o nosso Deus.
Sabe por quê? Porque até então, eu tinha estudado só até a sexta série. Você é professora, o Gilmar é engenheiro agrônomo, o Alcemir tinha o segundo grau, e não sei quem era isso, sei quem... E só eu, a sexta série, eu falava, mas como é que pode? Eu me sentia muito pequena, como é que pode? Eu vou estar junto com esse pessoal... Mas eu não tenho estudo, mas eu ficava quieta. Eu falava, bom, eu vou ter que aguentar agora, né? Já colocamos, já veio esse chamado, então nós vamos ter que desempenhar. E foi assim, são 15 anos agora em abril.
Graças a Deus. Mais recadinhos. Agora pelo SMS, Osair, sem palavras, você merece, merece. Deus te abençoa. Marineide.
Marineide, um abraço para você. Muito obrigado pelo seu carinho.
Rosângela de Indápolis ligando aqui, dizendo assim, disse que a história da Osair a tocou profundamente. E deixa eu ver aqui mais, a Neila disse que já assistiu uma pregação com você, Osair e Stanislau, disse que marcou muito, foi uma história, ah, uma história que você conta nos retiros de casais. Aquela uma que o Stanislau perdeu a dentadura.
Aquela é demais, hein? Aquela não tem quem rir, né?
Mas uma hora dessa você corre.
Vou chamar ele aqui no quadro de superação.
Isso, o homem que perdeu a dentadura. A Maria de Fátima da Fazenda Barra da Erva disse que admira a Osair e está rezando por ela.
Muito obrigada. Olha, é tudo que eu preciso.
Natália, essa é parente, Natália Sanabria, mandou um abraço pra você, Osair, diz que está na escuta e se emocionando junto com você.
Um abraço, Natália. Obrigada pelo carinho.
Antônia Sueli do Passo Caú, manda um abraço pra você, Osair.
Outro, um beijo no coração também.
Isso, esses são os recadinhos. Então, essa é uma história, né, Osair, muito emocionante, que eu acho bonita essa história, porque você um dia ajudou o Stanislau, você carregou ele, e depois o Stanislau carregou você. Então, essa é uma história de amor, né? Uma cumplicidade de um esposo para uma esposa, né? E Deus foi olhando tudo isso e foi abençoando a vida de vocês. Hoje vocês têm uns filhos maravilhosos, né? Já tem 3 netinhas, né?
É a Lana, a Lina e a Lorena.
Isso.
Tem o genro, que é casado com a Cintia, o Guilherme, o Márcio, com a Aline e a Cacá com o Baltazar.
Então Deus vai fazendo, vai abençoando a vida de vocês, né? E vocês, você e o Stanislau, são aqui, cuida dessa rádio com muito carinho,
cuida,
da Fundação
Regina.
Terceiro Milênio.
Cuida.
Então Deus sabe as pessoas que ele pode contar.
Sabe.
Deus vai capacitando. Você vai disse capacitando. Que só tinha a 7ª série, mas quando o trabalho é de Deus, ele capacita. Porque tem muitos letrados, né? Com um monte de diplomas. Mas não tem um coração que vocês têm. Tinha na época. Hoje
o diferencial
você...
tá aí.
É, só hoje isso. Você foi até estudar, né, Osair?
Fui, né? Fui fazer jornalismo, porque eu fui eliminando as matérias. Só que aí o psiquiatra achou por bem que para mim fazer uma faculdade de jornalismo, eu teria que me afastar da rádio. E a rádio, porque a faculdade é pesada, a rádio é a minha missão e é o meu trabalho do dia a dia, na qual eu me sustento junto com o Stanislau, né?
Osair, nós vamos para mais um intervalo e depois nós voltamos para finalizar.
Isso mesmo. Obrigada.
Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.